Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, de quarta-feira. Quarta-feira, dia 12 de agosto de 2015, às 15 horas e 40 minutos. Convido o nobre deputado Joey Valle para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao eminente deputado que faça a leitura do expediente.
Proposta de emenda à lei orgânica, deputado Júlio César e outros deputados, que altera o artigo 4º, parágrafo 3º do artigo 19º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Proposta de emenda à lei orgânica, deputado Wellington Luiz, acrescentou o parágrafo 12º ao artigo 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Projeto de resolução, Thelma Rufino, Serina Leão e outros, institui o serviço Disque Direito da Mulher, subordinado à Procuradoria da Mulher e da outra providência. Requerimento, deputado Chico Leite, Reginaldo Veras, Agaciel Maia e Júlio César, requer a transformação da sessão ordinária de 17 de setembro de 2015 em comissão geral para debater sobre o programa Esporte à Meia-Noite. Requerimento da deputada Thelma Rufino e doutor Michel, requer a realização de sessão solene no dia 28 de agosto de 2015 no plenário desta Câmara Legislativa do Distrito Federal às 10 horas em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis. Requerimento de Thelma Rufino e Cristiano Araújo, requer a realização de sessão solene no dia 9 de setembro de 2015, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, às 10 horas, em comemoração ao Dia do Cerrado. Requerimento, professor Israel, requer o registro da Frente Parlamentar da Olimpíada 2016 em Brasília. Dois requerimentos do deputado Rodrigo Delmasso, requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento, deputado Vazinder Ruri e deputado Juarezão, requer a realização de audiência pública itinerante para discutir a implantação da duplicação da BR-080 em Braslândia, no dia 3 de setembro de 2015. Requerimento do deputado Vazinder Ruri, requer a realização de audiência pública para debater os problemas e necessidades das comunidades terapêuticas do DF em 6 de novembro de 2015. Requerimento do deputado Vazinder Ruri, requer a realização de sessão solene em comemoração aos 40 anos de existência do Centro Interescolar de Línguas 1 de Brasília. Moção, deputado Bispo Renato. Duas moções, deputado Júlio César.
Agradeço ao novo deputado Joey Valle. Só estão presentes em plenário deputada Luzia de Paulo, deputado Joey Valle e deputada Garcia Maia. Não há número regimental, são necessários 6 deputados em plenário para abrir o comunicado de líder. Portanto, suspendo a sessão por 20 minutos.
Declaro reaberta a presente sessão. Dando início ao comunicado de líderes. Pergunto se tem algum líder aqui que gostaria de usar o uso da palavra. Ninguém. Passamos para o comunicado de parlamentares. Pergunto se algum deputado quer fazer uso da palavra. Deputado Joy Valle.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna falar de uma questão extremamente importante para a área rural, que é o transporte. Sei que temos aqui uma CPI do transporte, o secretário de transporte já veio várias vezes à casa tentar explicar esse processo da licitação e etc, etc. Mas nesse tempo que está se falando e se explicando e tentando se explicar, nós estamos sem transporte público na área rural. As pessoas que estão na área rural, elas dependem disso. É diferente daqui. Não tem um processo, deputado Luzia, de que as pessoas que têm um fluxo de movimento para sair dos núcleos rurais. Nós precisamos desse transporte para ir para o hospital, por exemplo. É uma coisa extremamente útil. É para ir fazer as compras na cidade, que nós somos desprovidos dos supermercados, de todo aquele processo que tem abundantemente na cidade. E o que está acontecendo é que os ônibus, alguns voltaram e a maioria não voltou. 6, 8, 10 meses sem transporte na área rural, as pessoas adoecem, nós temos visitado alguns postos de saúde, que marca-se as consultas nos hospitais e as pessoas não comparecem. Veja, para sair do núcleo rural, onde eu resido, lá onde eu tenho a minha moradia, a minha casa, para ir à BR, que é a 251, são 9 quilômetros. Um carro privado particular está cobrando para levar essa pessoa lá em cima R$70. Ou, além de chegar na BR, ter que esperar um ônibus muito mais tempo, está cobrando R$200 para um transporte até Planaltina. Como pode isso? É inviável esse processo. Enquanto a gente aguarda, deputado Vasnilson, eu tenho visto eu reclamando e pedindo ajuda aqui desde o final do ano passado, né? E até hoje nós estamos em agosto e eu ainda não tenho transporte rodando na área rural. Então, quero fazer esse apelo à casa que tome as devidas providências. Eu estou oficiando o secretário de transporte, pedindo explicação, mas isso não é o bastante. As pessoas não aguentam mais ver tudo o que está acontecendo e não ter o básico da entrega do governo ao cidadão, presidente. Porque hoje nós temos um governo que custa R$26 bilhões para a sociedade. Anualmente, esse governo custa R$26 bilhões. E a pergunta que a gente faz, e eu gostaria que vocês se fizessem essa pergunta, o que é que o Estado entrega por esses R$26 bilhões? Qual é a entrega do Estado para o cidadão? O que que a sociedade percebe de entrega do Estado para o cidadão? Entrega saúde pública? Entrega transporte? Educação? Segurança? Se nós perguntarmos isso para o cidadão, a percepção é de que não entrega nada, absolutamente nada. E eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu protesto em relação a não termos o transporte rodando de forma correta na área rural do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Quero convidar o deputado Vasni de Ruri para poder fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar por até 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui duas preocupações que nós estamos trabalhando. Ontem, a nossa assessoria fez um contato com a direção do DR, quero aqui aproveitar e cumprimentar o responsável pelo DR, o diretor Henrique Ludovice, porque tem sido bastante prestativo, tendo em vista as tratativas com relação à DF-480. A DF-480 é a marginal da pista que segue do Balão do Periquito até a cidade do Gama. Está em curso a obra da marginal, que verificou-se, deputado Israel Batista, que havia um desnível que chegava, em alguns casos, até 40 centímetros entre esta pista, que, diga-se passagem, é uma solução extremamente importante para a população. O governo passado até iniciou, as obras tiveram que ser paralisadas, enfim, foram retomadas essas obras. E aí o gestor, né, Dr. Henrique Ludovic, teve uma postura extremamente prestativa de cobrar da empresa executora do contrato o equacionamento, que a princípio é um problemão para os condomínios, é uma solução mais simples para a própria executora do contrato. Portanto, eu quero aqui fazer esse cumprimento de público, porque isso demonstra a responsabilidade com que o gestor tem para com a coisa pública. Mas eu quero aqui trazer uma preocupação que nós temos tido com o governo do Distrito Federal, que refere-se à nova licitação da DF-001, naquele trecho ali proveniente do Parque Nacional. Porque a DF-001 tem várias partes de Brasília. Eu quero me referir especificamente entre o Balão do Colorado até o trecho, que significa o trevo que vai pela DF-170, se não me falha a memória, que é a DF que direciona-se à rodovia que vai para Padre Bernardo. Essa DF-001, ela é uma pista que tem trazido enormes prejuízos para a cidade em função do alto risco e pela precariedade da pista. Essa pista que, durante a gestão do governador Cristóvão, Ricardo, você que é da cidade de Sobradinho, e é uma área que atinge principalmente Sobradinho, ela teve uma ampliação em torno aí, se não me falha a memória, de 10 quilômetros. Entretanto, ela foi uma continuidade de uma pista que já estava em condições bastante precárias. A licitação que tinha sido feita no governo anterior foi suspensa. Me parece que as duas empresas previamente selecionado, desistiram do contrato, e este governo, então, faz parte do pacote do empréstimo do Banco do Brasil, está realizando uma nova licitação por parte do DR para efetivar reconstruir essa pista. Consequentemente, isso deve reduzir o número de acidentes com vítimas fatais que tem ocorrido na pista da DF-001. Portanto, eu quero aqui trazer essas considerações em função do que o próprio DR tem possibilitado aqui ao Distrito Federal, dando continuidade a um projeto que já vinha sendo trabalhado pela gestão anterior, que havia tomado várias iniciativas em direção a várias localidades, inclusive a da DF-001. Portanto, aqui o meu registro de reconhecimento e cumprimentos por por essas duas iniciativas extremamente relevantes para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor.
Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Delmasso.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, membros da imprensa, hoje eu quero falar, usar essa tribuna para falar dois assuntos. Primeiro, gostaria de parabenizar o presidente da Comissão de Governança, Fiscalização, Transparência e Controle, deputado Joy Valle, que na semana passada essa comissão realizou uma comissão geral junto com os órgãos de controle do Distrito Federal para discutir a questão da saúde e trouxe aqui o secretário de saúde do Distrito Federal e não estava em Brasília, estava em missão oficial fora e pelas notícias que nós vimos, tanto pelos jornais e também vimos, também olhamos pelo site da Câmara, essa comissão geral foi extremamente exitosa. Parabenizar essa comissão, no qual faço parte, sou vice-presidente, que está contribuindo para a melhoria da gestão da saúde no Distrito Federal. Quero também aqui e usar essa tribuna para parabenizar o governador do Distrito Federal pela atitude corajosa, deputado Israel, de nomear um gestor para a Secretaria de Saúde, porque nós sabemos, e essa tribuna foi usada por diversos parlamentares, que o grande problema da saúde não era falta de recursos, que o problema da saúde não era muitas vezes falta de médicos, mas sim problemas de gestão. O secretário que concedeu uma parte ao deputado Vasni Derruri.
Tendo em vista o pronunciamento de Vossa Excelência, me permita a liberdade de registrar. Eu, inclusive, fiz questão de citar o seu nome como um dos deputados que tem trabalhado essa temática, até de maneira uma desenvoltura extremamente positiva. Eu estive na semana passada com o secretário da Saúde, aonde fui levar aquela pauta dos equipamentos para o diagnóstico da epilepsia. Né, porque ele foi extremamente prestativo, eu fui com a direção da entidade que aglutina os portadores da epilepsia e fiz questão de mencionar inclusive o seu nome, sem a sua autorização, mas como é um reconhecimento também do seu trabalho nessa área e eu não poderia deixar de citar. Então ele foi extremamente receptivo, se comprometeu, né, ficou de nos dar um retorno, então espero que Vossa Excelência não entenda que foi atropelada, apenas porque eu tinha um outro assunto para tratar com ele, e esse assunto tem me sido muito caro, e eu colaborei nessa oportunidade, né, e por isso que eu lembrei aqui na sua fala dessa oportunidade que eu registrei lá, mas fiz questão de dizer que era uma bandeira da sua pessoa também. Muito obrigado.
Quero agradecer, deputado Vasni, até porque neste ano nós destinamos emendas parlamentares para a compra desses equipamentos e agradeço que, na realidade, essa bandeira não é do deputado Rodrigo, não é do deputado Vasni, tem que ser da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas voltando a que eu estava falando, em elogiar a atitude do governador, em ter a coragem de nomear um gestor, porque muitas vezes a gente olha, ele não é médico, ele não conhece o sistema de saúde, mas nós sabemos o seguinte, quando se nomeia um pediatra, aqueles que não são pediatras vão ali, obviamente, criticar. Quando se nomeia um clínico geral, quem não é clínico geral vai criticar. Quando se nomeia um enfermeiro, quem não é enfermeiro vai criticar. Então, assim, nomear um gestor no momento que a saúde do Distrito Federal vive é uma atitude corajosa. Também quero citar que está nessa casa, tem um requerimento solicitando aí a instalação da CPI da Saúde, que eu creio que é de uma grande contribuição, inclusive já assinei esse requerimento, que esta casa dará para tirar a saúde do Distrito Federal da UTI. Porque nós vemos todos os dias nos hospitais, infelizmente, pessoas que estão ali no chão dos hospitais sendo atendidos, por única e exclusiva falta de gestão. Então, quero aqui, sim, parabenizar a atitude do governador, que o secretário foi extremamente questionado, porque muitas estava dizendo que se responde por processos no estado do Maranhão. Eu estive com ele, ele me apresentou todos os processos que ele respondem, e ali a única coisa que ele foi acusado, em tese, foi de burlar o portal da transparência. Mas quem conhece o seu histórico, quem conhece ali a sua vida pública, ele foi o técnico no Senado, que foi o primeiro técnico que implantou o Ele foi o primeiro técnico que fez o Siga Brasil. Para quem não sabe, o Siga Brasil foi o primeiro portal de transparência do Brasil lançado na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o portal de transparência do governo federal e que foi replicado em outros estados. Eu acredito o seguinte, nós devemos, aqui que ele veio pedir nesse prazo, principalmente para os órgãos de fiscalização, veio pedir ali um prazo de 6 meses. A saúde não espera 6 meses. Nós até pedimos urgência nas atitudes enérgicas para tirar a saúde da UTI. Mas, acima de tudo, colocar a saúde um processo de gestão limpo, transparente, legal e que a gente possa ter a melhor saúde pública do Brasil. Porque não é falta de recursos. Eu sempre digo aqui nessa tribuna que a saúde do Distrito Federal recebe o maior percentual per capita do país em quantidade de recursos. Por isso, de se ter uma CPI que avalie o porquê que nós chegamos nessa situação. O porquê que nós chegamos numa situação tão ruim da saúde do Distrito Federal. Nós não podemos acusar o atual secretário, que assumiu agora, em 15 dias. Nós devemos sim dar um voto de confiança a ele, para que ele possa usar os seus conhecimentos em relação à gestão, para que ele consiga implementar isso e colocamos esses votos para que ele possa, para que a saúde do Distrito Federal possa sair da UTI e nós prestarmos uma saúde de qualidade a todos aqui no Distrito Federal. E o terceiro assunto que eu quero citar, que é um assunto que eu sempre venho defendendo e venho falando também na tribuna, é em relação à política ambiental do Distrito Federal. Eu estou muito preocupado, deputado professor Israel, que é do Partido Verde, em relação à dinâmica da política ambiental do Distrito Federal. Nós temos visto as queimadas que têm acontecido. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais tem queimadas no país. E de ano em ano, recorrentemente, nós vemos que ainda não existe um plano de prevenção das queimadas aqui no Distrito Federal. Todos os anos, nós vemos parques sendo destruídos, nós vemos a nossa mata sendo destruída, e todos os anos nós vemos os gestores dizendo que vão preparar ali um plano para se combater ou um plano para se prevenir as queimadas. Quero dizer aos gestores da área ambiental, e falo isso porque passei pela Secretaria de Meio Ambiente, sei das dificuldades que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Instituto Brasília Ambiental enfrentam, muitas vezes por falta até mesmo de pessoal, né, eles são extremamente qualificados quem está lá, mas por falta de pessoal, infelizmente, certo, até hoje nós não temos um plano definido, deputado Joy Valle, de combate às queimadas. E além do mais, aqui eu quero citar o projeto de Vossa Excelência, que estava estudando hoje pela manhã, que institui a Política Distrital de Resíduos Sólidos. Infelizmente, esse projeto, que foi aprovado no ano de 2014, ele ainda não saiu do papel. Eu recebi do SLU um planejamento estratégico para se fechar o lixão estrutural. Esse planejamento estratégico tem que sair do papel e nós temos que sair, como eu sempre digo aqui, do discurso à prática. Então, quero aqui pedir ao nosso nobre líder do governo que peça ao secretário do Meio Ambiente que já instale uma comissão. Aí eu acredito que a nossa comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara Legislativa, e principalmente a nossa unidade técnica, a UDA, que tem aqui um dos melhores técnicos na área ambiental aqui do Distrito Federal, possa ajudar muito na elaboração e na execução desse plano de combate, plano de prevenção às queimadas e também na implantação da Política Distrital de Resíduos Sólidos, projeto do deputado Joy Valle, que foi aprovado ano passado e foi promulgado na época que o deputado Vasinho de Rouro era o presidente dessa casa. Então, essas são algumas preocupações que eu tenho a colocar em relação à política do Distrito Federal. Quero aqui também fazer uma retificação. Ontem, por estar muito emocionado e exaltado com a história das pessoas que eu ouvi em relação à Chácara 200, ali da Rua 8, fui muito incisivo quando generalizei. E quando você generaliza, você erra. E nós temos que ter a humildade de, quando nós erramos na generalização, assumir. Ontem eu generalizei dizendo que toda a AGFIS tem uma atitude corrupta e tem uma atitude fascista. Quero aqui retificar a minha fala. Não é toda a AGFIS, são alguns profissionais, alguns auditores, que têm sim atitudes corruptas e fascistas. Isso aí é só nós conversarmos com os empresários, conversarmos com, por exemplo, entidades religiosas como a minha, que alguns auditores se valem do cargo público, infelizmente, para utilizar e para acharcar aqueles que estão na ponta. Quero dizer que na GEFIS nós temos profissionais, excelentes profissionais, que cumprem a lei, mas quero deixar também o meu repúdio à forma como a GEFIS atuou naquela época, atuou ali na derrubada da chácara 200 da Rua 8. E ainda defendo a extinção da GEFIS e o retorno das atribuições de fiscalização às administrações regionais. Eu me lembro na época, deputado Joy Valle, que as administrações regionais eram coordenadas pela Secretaria de Fiscalização do Distrito Federal. Essa secretaria dava as coordenadas da fiscalização e a fiscalização, obviamente, era executada pelas administrações regionais. E essa fiscalização era muito mais humana. Por que, deputado Ricardo Valle? Porque ali existia um direcionamento, um plano. E hoje o que a GEFIS faz, não é fiscalizar. A GEFIS não fiscaliza de forma pedagógica. A GEFIS está ali para derrubar. Ou seja, se existe invasão, é porque existiu leniência do Estado no ato de fiscalizar. Antes de existir o parcelamento, tem que ter a fiscalização. Aí eu me faço uma pergunta. Nas áreas que estão vazias hoje no Distrito Federal, por que não existe uma placa da Terra Cap dizendo que não pode invadir? Por que a Terra Cap não cerca as áreas que estão hoje abertas aqui, ou que estão vazias, dizendo que aquilo é propriedade do governo do Distrito Federal? Por que a GEFIS não toma essa atitude, ao invés de ir lá e derrubar casas que são consolidadas? Então, está aqui a minha sugestão, e dizer o seguinte, repito, sou favorável sim à extinção da GEFIS, e essa extinção, que a atividade da fiscalização retorne às administrações regionais, deputada Luzia de Paula, coordenada por uma entidade ligada direto ao governador, que seria a Secretaria de Estado de Fiscalização, certo? Como existia em governos anteriores. Senhor presidente, era só isso que eu queria deixar. E aqui, agradecer a todos, né, por estar pacientemente aqui ouvindo, e agradecer, presidente, por o senhor ter me dado o tempo aí para terminar o meu discurso. Muito obrigado.
Presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem.
Ordem concedida.
Senhor presidente, eu queria registrar novamente aqui no plenário, eu espero que os colegas que atualmente estão na responsabilidade da condução desse patrimônio do povo do Distrito Federal, que é o edifício da Câmara Legislativa, atentasse para o nosso arquivo. Nosso arquivo ainda está sofrendo um problema muito sério, que é a infiltração da água proveniente do nosso ar-condicionado. E lá é o que tem a história de parte dessa cidade. Portanto, o risco que esse patrimônio corre é muito grande. E faço um apelo aqui aos nossos responsáveis, principalmente os colegas da segunda secretaria, que Vossa Excelência, inclusive, é o responsável como segundo secretário, que cobre das empresas que têm essa responsabilidade, a empresa responsável pela manutenção, para que possa fazer as tratativas técnicas na estrutura para que evite a continuidade dessa infiltração que pode expor, mais uma vez, esse patrimônio extremamente rico, que é a história dos documentos dessa casa. Muito obrigado.
Eu assumo a presidência, informo que solicitação do deputado será encaminhada à presidência. Com a palavra, o deputado Ricardo Valle.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, daqui a pouco, 7:30, aqui neste plenário, nós vamos realizar uma audiência pública para discutir o futebol profissional do Distrito Federal. Futebol profissional do Distrito Federal, que infelizmente a cada ano ele piora por uma série de questões. E essa audiência pública que a gente convida, né, uma série de entidades representativas, entidades dos clubes, a própria federação, teremos aqui representante da CBF, representante da segurança pública, da vice-governadoria, da Secretaria de Esporte, da UNB, representantes dos atletas, várias entidades que virão hoje aqui para a gente fazer um debate e descobrir por que o futebol de Brasília não cresce. Por que o futebol profissional de Brasília é um dos piores do Brasil em termos de organização, em termos de patrocínio. E a gente sabe que aqui no Distrito Federal a população gosta muito do futebol, como no Brasil. E aqui é impressionante como o futebol mexe com essa cidade, desde o futebol amador, futebol infantil, até o futebol profissional. Mas a gente não consegue, de forma alguma, fazer um futebol forte, competitivo, como é o futebol aqui de perto do estado de Goiás, do Mato Grosso, enfim. Então eu queria convidar os deputados, né, as autoridades aqui presentes, a imprensa, chamamos também a Crônica Esportiva dessa cidade para fazer parte desse debate, onde a gente possa, a partir daqui, começar a tirar soluções para que o futebol do Distrito Federal saia dessa situação. O futebol de Brasília é um futebol viável. Nós temos aqui um dos melhores estádios de futebol do mundo, mas o pior futebol, talvez, do mundo, não diria, mas se continuar do jeito que está, provavelmente, certamente, daqui a poucos anos, será o pior futebol do mundo. Então é preciso que a gente faça alguma coisa, e a intenção dessa audiência pública, que foi proposta por alguns dirigentes de futebol de Brasília, e por alguns torcedores, inclusive, algumas torcidas organizadas, no sentido da gente começar a fazer alguma coisa, se mexer. Os estádios nossos, tirando aqui o Mané Garrincha, estão completamente abandonados, destruídos, sem condições mínimas de receber o público. A maioria deles precisa, se a gente fazer recuperar essas praças esportivas. É preciso profissionalizar melhor os nossos clubes. Os dirigentes do futebol de Brasília, infelizmente, são muito amadores. Então, a série é um conjunto de coisas. A própria imprensa do Distrito Federal cobre pouco o nosso futebol daqui. Então, uma série de coisas que tem que ser feita, que tem que ser debatidas, para que a gente possa resgatar, né, uma atividade que é um patrimônio cultural do país e que o Distrito Federal também, que o povo do Distrito Federal gosta muito. Então eu queria pedir a vocês que viessem participar, e aqui a partir daí, governo, representante de clubes, federação, que a gente possa fazer um plano, discutir um planejamento onde a gente possa recuperar o nosso futebol. Porque do jeito que está, não tem como você conseguir patrocinadores, você conseguir interesse das empresas para vir ajudar o futebol. Então é isso, eu queria deixar, não poderia deixar de falar aqui hoje, convidar a todos que participem hoje às 7 horas da noite aqui da audiência pública para discutir o futebol do Distrito Federal. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ricardo. Algum dos senhores parlamentares ainda deseja fazer uso da palavra? Passamos então para a ordem do dia. Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasa.
Presidente, só para também fazer um convite, amanhã, às 19 horas, nós vamos estar fazendo uma audiência pública que vai tratar sobre a regularização ali do Jardim Botânico. A gente sabe que existe já um processo avançado de regularização, mas tem algumas áreas ainda que precisam, talvez, de um estudo mais aprofundado. Então, convidar a todos, vai acontecer lá na associação, né, no prédio da associação ali dos moradores do Jardim Botânico. Então, amanhã, a partir das 20 horas, das 19 horas, quero convidar a todos os deputados, que amanhã também nós vamos ter aqui duas comissões gerais, uma proposta também pelo deputado Vasni, que vai tratar sobre a Universidade Pública do Distrito Federal, e a outra, uma audiência pública, que vai tratar sobre a regularização da Vicente Pires, né, que vão acontecer ambas no mesmo horário. Então, queria convidar, né, os demais deputados, se puderem participar dessa reunião, para estarem conosco, para estarem presentes lá. Obrigado, deputado.
Muito obrigado, deputado Rodrigo. Questão de ordem, deputado Vasni de Ruri.
Senhor presidente, registrar também que no dia de hoje nós temos dois deputados que estão tendo a alegria de comemorar mais um ano de vida, o deputado Joreizão e a deputada Thelma. Então, registrar os cumprimentos dos colegas dessa casa, a esses dois colegas, desejar a eles vitória na vida pública, como também na vitória na vida familiar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do nosso querido amigo, deputado Benedito Domingos, e a pedido do líder do governo na casa, eu declaro suspensa essa sessão por 15 minutos.
Amigão, eu vou abrir e fechar. Como é que eu faço, hein?
Não sei nem o que eu tenho que fazer. Tá aqui. Aberto, declaro reaberta a presente sessão ordinária. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária.